Olá, Tutameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
O Rodolfo.
e do outro lado da tela, direto do Rio, conversa conosco, neste início de tarde, o cineasta João Amorim, que a Eleonora apresenta agora como mando figurino. Eleonora.
João Amorim, muito obrigada. É um prazer poder recebê-lo aqui no Tutameia, nesse 7 de março de 2024. João Amorim é diretor de cinema com foco em animação e documentários. Fez o longa 2012, Tempo de Mudança, dirigiu os documentários Água e Cooperação, A Voz das Avós e Agroflorestar, e mais recentemente assinou a direção e produção geral da nova Vila Sésamo. João Amorim está lançando hoje, dia 7 de março, Utopia Tropical, uma conversa muito interessante entre Celso Amorim e Noam Chomsky, né, com muita animação, um filme muito bacana mesmo. A gente queria vai conversar aqui com ele sobre esse filme. Primeiro, perguntando como é que surgiu a ideia de fazer Utopia Tropical.
Tá certo. Obrigado, Leonora e Rodolfo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu por muito tempo fui fã do Noam Chomsky, li muito dos trabalhos dele, assisti os documentários e conversava muito com o Celso, que é meu pai, né, a respeito do Noam. Eu lembro que ele sempre achava o Noam um pouco à esquerda demais, algumas ideias não batiam exatamente com a visão dele. Mas, eventualmente, depois do primeiro mandato da Dilma, o Celso começou a viajar, dar umas palestras, e calhou deles estarem num evento juntos, não lembro se era em Stanford, uma universidade americana. E aí a Valéria Chomsky, que é brasileira, mulher, atual mulher do Noam, facilitou esse encontro entre os dois. E ele, sabendo do meu apreço pelo trabalho do Noam, me mandou a foto dos dois. Eu, na hora, eu tive a ideia, não, a gente tem que fazer um filme. Então, eu diria que a semente inicial foi essa foto. E foi mesmo, e veio, para mim, foi como um download, assim, né? Veio primeiro o nome, Utopia Tropical, e aí eu pensei, né, tipo, tendo essa oportunidade de botar esses dois juntos, porque tem muitos filmes americanos, documentários americanos em torno do Noam, né? E são todos fantásticos, Manufacturing Consent, né? Alguns diferentes aí, mas eles abordam muito mais a questão americana sem esse olhar para a América Latina. Eu falei, bom, se a gente juntar os dois, a gente consegue talvez, né, promover um diálogo válido, assim, né? Interessante, principalmente no momento que estava vivendo essa concepção desse filme foi durante o governo Temer, né? Então a gente estava a primeira entrevista em 2018, a primeira conversa entre os dois em 2018 foi exatamente no dia do Ele Não, então a gente ainda não sabia o que ia acontecer, né? E isso foi antes da gente conseguir os recursos para o filme, né? Nesse mesmo 2018 a gente aplicou para o FAC, ganhou. Houve um grande embrólio jurídico, a gente só conseguiu liberar os recursos em 2022. Aí, de novo, às vésperas de uma eleição, e sabendo que a gente não conseguiria terminar o filme antes das eleições, né? Então a gente teve que fazer algo que transcendesse isso e que transcendesse o resultado, porque a gente também não tinha como saber. A gente terminou a edição do filme antes de saber o resultado das eleições. Mas eu diria que surgiu dessa foto a ideia.
Não sei se eu acertei, estava colocando. Essa é uma das fotos que aparece no material de divulgação. Não sei se é essa lá de 2012. Mas
Essa é de 2018, é isso?
Isso já é uma parte do filme, né? Isso daí foi
isso.
justamente no dia do Ele Não. Eu não sei se nas fotos de divulgação tem essa foto, mas depois eu posso mandar para vocês.
Então, pudesse contar um pouquinho mais da própria produção do filme, quantas entrevistas vocês realizaram, como é que é a relação entre a conjuntura do momento e a entrevista realizada naquele instante?
Sim, então, olha, a gente desenvolveu um projeto, na época, muito voltado sobre a questão da, né, ascensão e queda dos governos de esquerda na América Latina, isso em 2017, 2018. Né? A gente estava vendo esse fenômeno acontecer em toda a América Latina, né, e tentando entender, né, o que tinha por trás disso. Então, a gente usou isso como a premissa para a primeira conversa entre os dois que aconteceu em 2018. Já em 22, a segunda parte foi feita em 22, e aí foram três momentos. Foi uma entrevista que eu fiz com o Noam, uma entrevista que eu fiz com o Celso e uma conversa virtual entre os dois, porque era meio da pandemia e o Noam já com 94 anos. Eu mesmo tive que ficar 5 dias em isolamento total, testando todo dia, e tive que fazer operar tudo ali, sem nenhum assistente, né, no momento da entrevista com ele e dessa conversa virtual. Então, foram três momentos em 22, em junho, acho que foi 7 ou 8 de junho de 22. E aí, a partir daí, começou o processo de montagem, né, um processo de pesquisa em torno das imagens, mas todas as perguntas, elas, né, a gente buscou direcionar, porque você tem essas duas personalidades, você poderia falar sobre tanta coisa, né? Então, a gente buscou, junto com o João Paulo Reis, que é o outro roteirista, buscou sintetizar o que a gente achava que era importante para mostrar, né, o curso dessas relações Estados Unidos-América Latina, e principalmente Estados Unidos-Brasil, ao longo, né, desde a Segunda Guerra Mundial, para as pessoas entenderem esses ciclos, né, esses ciclos de golpe, da direita voltando, aí vem a esquerda, e o que causa esses golpes. Como o subtítulo do filme mesmo diz, né, na frase de Mark Twain, a história não repete, mas às vezes rima, né? E aí eu acho que, né, isso a gente viu em 64, né, viu com Bolsonaro agora, mas não significa que a extrema-direita se foi para sempre, né? Basta a gente olhar aqui para os nossos hermanos com Milei e, né, as fortes chances que o Trump tem de levar as eleições esse ano nos Estados Unidos, né? Então, a extrema-direita continua forte, muito organizada. Então, eu acho que a gente buscou fazer um filme que não ficasse preso ao momento, né? Que funcionasse como um relato histórico, mas que também mostrasse a necessidade da nossa atenção, né, sobre o que está acontecendo.
Ou da extrema-direita, o que parece é que os projetos da extrema-direita são sempre, de certa forma, contra os próprios países. Tem uma frase do Celso, que ele diz, mais ou menos assim, não vou repetir exatamente, em que ele diz: cada vez que surge um governo mais nacionalista na América Latina, acontece um golpe. Como você acompanhou essas reflexões? O que você lembra aí das reflexões nesse terreno aí, trazidas aí pelo Celso e pelo Chomsky?
Falando particularmente do Brasil, a gente pode começar já com Vargas, na verdade, né? Eu acho que, independentemente do suicídio ali, eu acho que já foi uma pressão externa muito grande, né? E, né, usando também a corrupção como um álibi, né? Mas já começou ali, depois de novo com João Goulart, com Jango, né? E muito parecidos, né? Os movimentos e quem estava por trás deles, algumas coisas mudaram. Desculpa, só silenciar o telefone. Algumas coisas mudaram, outras continuam muito parecidas, né? E agora, né? Eu acho que não foi. Tipo, no primeiro mandato do Lula, os primeiros dois mandatos, ele estava muito forte, né? Então, eles não tinha condição para isso acontecer. Seria muito difícil, né? Quando a economia está bem, o Celso fala isso no filme também, né? Todo mundo está bem, ninguém faz nada, né? Agora, quando vem dificuldades, né, teve o ciclo das commodities que caiu, aí essas forças elas buscam entrar. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que ela continua presente. Né? Basta ver a quantidade de gente que tinha na Paulista duas semanas atrás. Né? E, na verdade, a gente sabe muito bem que, se não fosse o Nordeste, a gente estaria vivendo sob um governo de extrema-direita. Se a gente vê, analisar aí os governadores, né, de vários dos estados, né, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, né, com quem que eles estão alinhados? Então, isso é muito presente no nosso país atualmente. Né? Então, eu acho que, às vezes, a esquerda vive um momento meio de euforia, e eu acho ótimo, né? Mink, né, retomando o seu papel, muitas coisas assim de política afirmativa acontecendo, mas é necessário a gente entender, né, para onde os jovens estão indo. Né? O nome fala, né, o poder das mídias sociais, de atomizar as pessoas. Né? Eu vejo isso com meus próprios filhos, né, comigo mesmo, né? Quem que não é totalmente dependente do acesso a essas mídias sociais, qual o impacto real que elas vão ter sobre a sociedade.
O filme tem uma pegada bem didática, assim, é muito claro, né? E o uso da animação, eu acho que ajuda nesse aspecto. Eu queria que você falasse um pouco você que é especialista nessa área de animação, como é que foi esse casamento, né, entre duas conversas, e uma conversa dos dois juntos, mas são duas conversas, né, diálogos. Sim. Que se mesclam com a animação.
Sim. Bom, eu tenho um trabalho com animação já de longa data, né? Eu comecei minha carreira trabalhando como animador, depois fui diretor de animação. E desde o meu primeiro longa, 2012, Tempo de Mudança, eu uso animação nos meus documentários, nas séries que eu faço para TV, documentários, e é uma linguagem que, para mim, é muito especial. E nesse caso, especificamente, a gente tinha vários limitantes em termos do que dava para se fazer. Né? Eu abordei a Valéria inicialmente, perguntando se a gente poderia seguiu o Chomsky, ele dando as palestras, ela falou, cara, ele não está mais fazendo isso, ele faz tudo virtual, desse jeito que a gente está fazendo a conversa agora. Então, eu acho que isso não vai ser possível, ela tinha questões de saúde, tem que tomar um remédio de pressão a cada 40 minutos, etc. Então, a gente tinha um fator limitante em termos, né, da mobilidade, a idade, né, principalmente do Nomas, do Celso também, que já está com 81, e da agenda dos dois. Então, o que foi possível foi isso, né? E eu achei que, mais do que fazer só uma entrevista com um, entrevista com outro, seria interessante ver o fruto do diálogo entre um e outro, né? Não que esse diálogo não tenha sido direcionado, porque a gente tem que caber as ideias dentro de um filme de 80 minutos, mas eles, né, poderem estar ali dialogando, dar espaço para coisas muito inesperadas, né? No campo das ideias. É um filme sobre ideias, né? Não é um filme sobre o personagem Noam, sobre o personagem Celso, é sobre essas ideias. Então, eu acho que a animação, ela serve ao propósito de traduzir algumas ideias que às vezes são complexas, né? A própria relação dos Estados Unidos vendo a América Latina como seu quintal, né? A gente mostra isso, ilustra de uma forma que traz também uma leveza, né, de uma forma irreverente, assim, né, como isso se deu. Então, essa animação, ela se repete, né, ela tem iterações, né, de como, o que foi acontecendo, o que deixou os americanos chateados, né, propiciando golpes aí, eventualmente. Ou, por exemplo, quando a gente fala do papel do FMI, né, das medidas de austeridade que foram implementadas, né, às vezes a gente, né, e isso, como isso está ligado a acabar com a indústria brasileira, né? O Brasil se tornar um mero exportador de commodities. Então, acho que algumas dessas ideias que, né, soam complexas, através da animação, se traduzem em algo mais simples e algo mais palatável, né? E eu vejo até que esses trechos de animação funcionam quase como pílulas, né, que podem ser usadas em mídias sociais, assim. Uma pílula sobre o que é o neoliberalismo, como se deram os golpes, né? Eu acho que na cultura que a gente vive hoje, né, é interessante, né, poder ter esse subproduto assim, a partir do longa. E eu acho que ajuda a conectar as ideias junto com o trabalho de imagem de arquivo, que foi um trabalho fenomenal. Tem acho que 600 imagens de arquivo de todo quanto é tipo de origem. Junto com a trilha também, sound design, claro, mixagem. Mas, sim, acho que a animação acabou ajudando a tecer, né, essas conversas em diferentes épocas e ideias mesmo, né, conectar certas ideias.
Então, com isso, você imagina que a par da carreira comercial do filme, que começa hoje, né, com os lançamentos aí, Rio, São Paulo, Brasília também, não?
Brasília semana que vem.
Semana que vem, Brasília semana que vem. O filme, você imagina uma carreira, digamos, no circuito cultural, educativo, passar em céus, passar em ambientes de movimentos populares? Você tem algum projeto nesse sentido, contatos nesse sentido? Lembrando que quando a Leonora, uma das primeiras definições do caráter didático do filme.
Uhum. A gente até comentou antes aqui entre nós, esse filme tinha que passar nas escolas do Brasil.
Olha, eu acho ótimo. Eu não sou um especialista em distribuição, né? Eu sou cineasta. Mas eu acho, eu tenho alguns contatos, certamente, principalmente com o MST, por exemplo, se houver interesse em passarem nas escolas, eu sou totalmente a favor. Obviamente, a gente tem, né, um contrato com uma distribuidora, que é a O2 Play, né, e eles têm o objetivo de, né, lançar em cinema e, eventualmente, né, estar em algum streaming ou algum canal de TV. Já recebemos até algumas propostas, mas é muito eles que decidem. Eu acho que nada, isso não impede do filme entrar no circuito de universidades públicas ou, né, no secundário, de repente. Acho que é algo que pode ser articulado. Eu sou totalmente a favor. Eu não sei necessariamente o caminho das pedras. Se vocês tiverem alguma dica aí, eu tô aberto a fazer isso. Acho super legal. Acho que, na verdade, a gente, quando faz qualquer filme, a gente quer que as pessoas vejam os filmes antes de tudo, né? Um filme como esse, que é um filme de ideias, que obviamente não é um filme, digamos assim, neoliberal, porque eu acho que se ele puder servir esse propósito, seria fantástico, né? Se ele puder estar disponível para o máximo de pessoas possíveis e, né, que haja um debate, ou em aulas de história, sei lá, eu sou totalmente a favor. Mas eu confesso que eu não sei exatamente qual é o caminho para se conseguir isso.
Um filme de ideias, como você falou. Nessas conversas, né, você certamente conversa há muitos anos com seu pai sobre essas ideias e conhece muito a obra do Chomsky. Teve algum momento nesse período de entrevistas que você se surpreendeu, que foi uma ideia, enfim, alguma coisa que deu aquela luz diferente?
Ah, com certeza. Eu falo para todo mundo que, para mim, foi como um mestrado, assim, né? Ter essa oportunidade. Como você disse, com o Celso, eu já tive mais contato. Afinal de contas, é meu pai, né? Até os 17 anos morei na casa dele, todo ano convivendo. Então, já conhecia mais, né? Melhor do que o nome. O nome, por mais que eu tenha lido muito, né? Eu acho que, quando botou os dois ali juntos, eles começaram a falar. O nome começou a falar sobre as origens do neoliberalismo, como isso se deu. Aquilo, para mim, foi elucidante. Foi uma coisa que eu não tinha percebido exatamente como. Eu achava que eu sabia, mas ele, tipo, desenhou para mim, assim, sabe? Literalmente, como, né, o Nixon começou, né, ali, do final da Guerra do Vietnã, começou a adotar certas medidas. Já direcionando para um governo mais voltado para as grandes empresas, para o capital, né? E aí a experiência que ocorreu no Chile, né? Que o Chile foi o primeiro, tipo, neoliberalismo empurrado pela goela, que a gente viveu no mundo. Eu acho que depois do Chile, eles tentaram dar uma roupagem mais social-democrata, assim, mais, né, para a ideia, para a implementação do neoliberalismo. E quando isso não deu certo, eles voltaram para a extrema-direita, que foi o Bolsonaro agora, né? Então, essa visão ali de como tudo isso aconteceu, isso foi para mim uma coisa surpreendente. Outra que eu também realmente não sabia, e olha que eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu tenho dupla cidadania, eu nasci lá, era em relação aos republicanos, né, nos anos 60, 70, o Reagan e o Bush pai, eles eram a favor do aborto, né? E isso foi uma coisa que mudou nos anos 70, quando os republicanos perceberam que eles, adotando esse discurso, digamos, essas pautas culturais, essas pautas como aborto, né, como a posse de armas, né, contra o casamento gay, como adotar isso, eles conseguiriam angariar a grande parcela dos evangélicos neopentecostais nos Estados Unidos, que é gigante, né? No Brasil também. Adotando essas pautas culturais. Então, a gente não vai mais falar sobre a gente vai tirar o seu 13º, a gente vai precarizar o seu trabalho. Não, vamos falar, não. É um absurdo dois homens poderem casar. Exatamente, é um absurdo. O pastor falou que é um absurdo, né? Então, isso, né, o Noam trouxe isso, e isso foi para mim também uma outra coisa que, tipo, eu já tinha ideias nesse sentido, mas ficou bem mais claro, assim, né? Então, eu acho que essas duas coisas, assim, foram bem fortes, assim, e mudou um pouco a minha visão de como eu achava que a história tinha evoluído, né? Ficou mais claro, ficou mais fácil entender nessas repetitivas tentativas de implementação dessas políticas de austeridade, né, do neoliberalismo, ou como o Noam fala, class war, né, guerra de classes ou luta de classes, como isso se deu a partir principalmente dos anos 70.
Essa é uma passagem que eu também achei bem importante, porque ele fala de como a direita muda a pauta, né? Ela não pode assumir que está tirando, né, dos mais pobres para cada vez mais concentrar renda para os mais ricos, então ela inventa outras pautas conservadoras e muda o discurso. E é o que a gente está vendo aqui diariamente, né? Diariamente a ação da extrema-direita é exatamente nesse sentido. Como é que você acha que o filme pode ajudar nesse debate político, assim, né? Você acha que o filme pode ter essa dimensão de entrar no debate político para desmascarar a extrema-direita?
Olha, um documentário desse porte, só se for para as escolas, que nem você sugeriu, porque dificilmente, né, vou ser bem franco com vocês, fica muito tempo nas salas de cinema. Mesmo agora, a gente está em um horário em três cidades, e quatro, entendeu? Vai para uma quarta cidade, então é muito difícil, tem muito pouco espaço para isso hoje, né? Depois do Covid, caiu muito as salas de cinema para documentário, então nem se fala. Então, tem que ser através de outra janela. Eu acho que, né, a minha impressão, né, tendo acompanhado ele agora, né, já foram 12 festivais, agora 13, acabou de entrar no New Delhi, foi para Havana, né, eu consegui ver a reação das pessoas em diferentes lugares, e muito positiva, né, mas é muito pregando para o coro também. Né? Então, aí algumas pessoas falando, João, você faz esses filmes, você fica só pregando para o coro. Eu falei, o coro tem que cantar afinado, entendeu? Então, eu acho que se servir esse propósito de afinar o coro, está ótimo já, entendeu? Eu acho que, né, para mim, trouxe várias coisas. E eu acho que para muitas pessoas, eu vejo, poxa, cara, eu nunca tinha visto essa conexão entre esses dois pontos. O nome é fantástico nisso, né? E o Celso também. Mas o nome é fantástico, né, em fazer essas conexões, e ele traz o documento e qual o secretário de Estado, ele tem um fato histórico para descrever o que aconteceu, né? É uma precisão assim, que é incrível. Então, eu acho que para ter um impacto maior teria que ter assim, algo do tipo que você falou, tipo, no ensino médio, né? Mas eu realmente não sei como é esse caminho, como seria esse caminho, né? E certamente a direita ia falar que era propaganda, né? Estão doutrinando, já vi isso nas redes sociais, os caras falando, ó, tá vendo? Indoutrinação aí. Mas eu acho que só se fosse algo assim, né? Através de escola, seria ótimo. Acho ótima a ideia.
Por que esse pouco espaço, agora não só falando do filme, mas em geral, por que esse pouco espaço para o documentário? Ou há um pouco espaço para o documentário, há espaço para o documentário, mas não há para o documentário que discuta política? Enfim, como é que é a cena da exibição cinematográfica no Brasil nesse momento?
Bom, eu acho que, tipo, tá difícil para qualquer filme nacional, para qualquer filme. Até filmes, né, da Marvel estão com salas, né, relativamente vazias. Mas, então, filmes sem essa máquina toda por trás, de merchandising, e, né, mais ainda. E aí eu acho que documentários, mais ainda. É um documentário sobre ideias, que não é sobre um personagem, alguma coisa assim, mais ainda. Então, eu acho que não é um filme fácil, necessariamente, para vender. Né? Mas eu acho que é um filme importante, por isso que eu quis fazer, entendeu? Eu acho que ele não ser fácil não tira a credibilidade que o filme tem. Eu acho que o mercado, a gente, hoje em dia a gente vive, né? Eu tenho filhos adolescentes e eu vejo como, né, eles estão, é uma cultura muito imediatista, né? Então, o acesso à informação para eles vem através das mídias sociais e de coisas rápidas. Né, vídeos rápidos, rasos, a maior parte das vezes, e muitas vezes fake news. Então, vivendo nesse mundo é muito difícil, né? Eu acho que eu tenho 50 anos, eu acho que tem que ter pessoas mais jovens aí, que nem o Mídia Ninja e tal, que conseguem fazer coisas nessa linguagem, né, mais curta, mais direcionada para esses públicos jovens. Esse é muito difícil de alcançar mesmo, né? Eu não tenho, não sei se eu tenho a resposta de como mudar isso. Eu acho que é um problema sério, né? Eu acho que as big techs conseguiram implementar, tem a ver com filme, né? Conseguiram implementar um modelo de dominação muito sofisticado que envolve todo esse maquinário, todas essas redes sociais, a mídia tradicional, as igrejas, que nem a gente falou, né? A disseminação de notícias falsas. É tudo muito sofisticado e, né, e pulverizado. Só que da parte deles, eles estão muito organizados. Eu acho que isso não acontece, pelo menos não da mesma forma tão bem arquitetado pela esquerda, né? Então, você tem uma coisa, por exemplo, o Brasil Paralelo, né? Uma coisa que você vai no site, são milhões de visualizações, e os caras falando maiores absurdos, né? Então, essa máquina é muito forte. Então, eu acho que a gente tem que lutar contra, tem que informar, é uma forma de lutar contra, né? Eu conheço pessoas, né, que viram filmes tipo esse, que viram, sei lá, Democracia em Vertigem, falam, pô, agora eu saquei. Por acaso conseguiram fazer o cara assistir, ele teve um despertar. Então, pode ter, né? Pode ter. Eu não faço grandes ilusões que esse filme vai circular muito entre os bolsonaristas, não. Mas eu acho que, né, um caminho é a educação, né? Como o Paulo Freire diria. Eu acho que a gente precisa realmente focar na educação fundamental. Eu acho que existe um trabalho, houve um trabalho muito bom em torno das universidades, mas o ensino fundamental ainda é muito precário no Brasil, né? Eu tive em Havana agora, para o Festival de Havana, e por mais que, com todas as questões relacionadas ao embargo, todo o sofrimento que está imposto ali, o nível médio de educação é muito mais alto do que no Brasil. É muito mais alto. As pessoas estão informadas sobre política externa, sabem qual é qual economia, sabe? São muito mais informadas, assim. Então, e eu acho que é por causa do ensino fundamental, né? Então, eu acho que é essencial que a gente dê mais atenção a isso. Eu trabalho com conteúdo infantil também, né? Fiz Vila Sésamo por anos, tem um programa sobre cultura popular agora, que é Tiago e os Segredos do Brasil. Então, eu busco trazer essas coisas sobre diversidade cultural, sobre meio ambiente, para crianças também. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse âmbito também, porque é muito difícil você fazer a cabeça de um adulto, entendeu? É um cara que já é um bolsonarista raiz, é muito difícil você mudar. Então, eu acho... E tem muita gente que, né, se beneficiou das políticas públicas do Lula dos dois primeiros mandatos e acha que foi por mérito, entendeu? E votou no Bolsonaro, entendeu? Se acha rico, fica até preocupado com a taxação de grandes fortunas, né? Então, isso é comunismo, vai taxar as grandes fortunas. Eu não tenho a menor ideia que é uma grande fortuna. Ele comprou um golzinho ali, tá? Né? Então, isso tudo, né? Então, eu acho que o meu papel como documentarista é, né, traduzir ideias que eu acho importantes de estarem sendo discutidas. Se elas vão ser discutidas ou não, aí a gente, são outros 500.
João, nesse ano, quase ano e meio do governo Lula, você vê um interesse ou ação do governo para tratar, travar essa batalha no terreno da cultura? Lembrando que nessa semana foi realizada, ou está em andamento ainda, a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Uhum. Que significado isso tem para o país, se é que tem algum?
Não, eu acho muito importante a retomada da cultura. A gente viveu aí 4, 6 anos sombrios, né? Foi muito difícil para toda a classe sobreviver. A duras penas a gente fez projetos, né, judicializando. Eu passei mais tempo com advogado judicializando projetos para conseguir recursos de projeto que já havia sido aprovado do que fazendo eles de fato. Então, eu acho que a retomada da cultura é fantástica. E eu acho que é uma área que tá brilhando realmente. Eu acho que existe um esforço muito grande da ministra Margarete, né, do Márcio Tavares, de toda essa equipe, de regionalizar mais o acesso à cultura e também democratizar mais esse acesso. Eu acho que isso, não só o acesso, mas o acesso à produção, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem um cinema brasileiro que é essencialmente do Rio e São Paulo, né? Tem um pouco em Pernambuco, mas é essencialmente Rio e São Paulo, né? Até está tendo um grande debate, eu sou parte da API, que é uma associação de produtores, um grande debate em torno, por exemplo, do próprio Grande Prêmio do Brasil, agora chama Prêmio Grande Otelo, né? Para você poder participar, você tem que ter estreado pelo menos no Rio e em São Paulo. Ou seja, se você estreou só em Recife e Salvador, você não qualifica. Então, tem certos conceitos que ainda precisam mudar. Eu acho que eles estão cientes, eles estão ouvindo, é muita coisa, né? Houve um desaparelhamento enorme, então também não dá para esperar tudo de uma vez, mas eu acho que está havendo um esforço muito grande, eu espero que isso repercuta, né? Uma das coisas que pode, de fato, repercutir, né? O Lula falou isso outro dia, né? Um povo que, quando o povo tomar conta da cultura, aí não tem mais governo de extrema-direita, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que valorizar a nossa cultura, e eu acho que isso está acontecendo. E eu acho, como eu disse anteriormente, que a gente precisa ter muita atenção ao ensino fundamental, né? Eu acho que isso, eu acho que dá para fazer mais do que está sendo feito. De verdade, eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, senão a gente periga daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, ter um outro governo de extrema-direita. E eu acho que isso para resolver só com um olhar muito profundo para o ensino fundamental.
Você destaca essa ênfase na educação justamente no final do filme, né, quando o Celso fala sobre a importância da educação, que é a educação, citando inclusive o caso que aconteceu com o Paulo Freire. João, eu queria que você falasse, você estava falando da indústria cultural aqui no Brasil, eu queria saber um pouco como é que você entrou nessa área de cinema. Claro, seu pai mesmo já contou muitas vezes que ele quase foi um cineasta, chegou a trabalhar nos cafajestes, foi diretor da Embrafilme num período muito duro, né, da ditadura. Como é que você tem irmãos, né, no cinema, mas a sua trajetória nesse mundo do cinema, como é que se deu?
Bom, acho que a minha entrada foi mais tardia do que a dos meus irmãos. Eu estudei design, eu cheguei a trabalhar como designer de produtos fora do Brasil, na França e nos Estados Unidos. E através do design eu comecei a desenhava, né? Então comecei a criar esses modelos 3D, fui para animação. Então por muitos anos eu trabalhei com animação 3D, assim, 15 anos, sei lá, mais. Então, foi por aí que eu acabei entrando. Na verdade, por muito tempo eu trabalhei comercialmente mesmo, como animador em estúdios, diferentes estúdios nos Estados Unidos, na Inglaterra, mais nos Estados Unidos, no Brasil também, estúdios Mega. E fiz uma carreira nessa área. Eventualmente, eu comecei a dirigir animação, mais ou menos eu estou com 50 anos agora, com uns 34, 35, eu tive uma crise de identidade. Fui fazer um filme da Barbie na Índia. Eu falei, cara, não é para isso que eu estudei, para fazer um filme da Barbie, entendeu? Para vender boneca, né? E algumas coisas desse tipo eu já tinha feito no comercial para bala, para seguro de saúde, enfim, as coisas mais terríveis, assim. E aí, bem nessa época, o Brett Morgan, que fez aquele filme Kid Stays in the Picture, ele me chamou para dirigir a animação do filme dele sobre o set de Chicago, Chicago 10. E aí foi um filme que era um documentário, mas que tinha 35 minutos de animação, porque toda a parte do processo do Abbie Hoffman, né, que deu em 68, né, aquelas manifestações de Chicago e tal, todo o processo foi feito em animação. E é isso que meio que abriu meu olho para direcionar para o cinema mesmo, o documental, né? Eu fiz esse filme, ele abriu o Sundance, fui nomeado ao Emmy para animação do filme. E aí, no ano seguinte, eu comecei a trabalhar no meu próprio documentário. Então, acho que foi um processo, assim, né? Foi um processo e ele foi um pouco mais tardio. O Vicente, ele saiu terminou o high school, terminou o segundo grau, foi trabalhar com o Leon Richman, entendeu? O Pedro, que é o meu irmão mais novo, estudou cinema. Então, o meu foi meio que um caminho meio torto, assim, até chegar nesse lugar de hoje.
João, você falou aí da sua indicação ao Emmy, o Utopia Tropical, que a gente mostra aqui o cartaz, ele chega hoje aos cinemas, e já vem com uma série de prêmios ali, no trailer, os galardões, eles ocupam uma tela inteira. Queria que você. É aquela coisa de escolher. Mas teve algum desses prêmios que te deu mais, te empolgou mais?
Olha, na verdade ganhou dois prêmios só, né? Foram 12 festivais, né? Mostro, até agora, o 13º, fiquei sabendo hoje, New Delhi. A gente ganhou um prêmio na Venezuela e um prêmio em Portugal. Mas o que mais me marcou foi o Festival de Havana. Eu fui para o Festival de Havana, eu nunca tinha ido a Cuba, e talvez por isso. Ficou meio tendencioso, porque eu tive uma experiência muito bacana lá. Eu tive a oportunidade de, além do festival, mostrar o filme na EICTV, que é a escola fundada pelo Gabriel García Márquez e pelo Fidel. Eles me receberam lá, dei uma palestra depois, chamaram várias pessoas dos comitês, de diferentes partes de Cuba para participar do bate-papo. Eu achei fantástico. Assim, na verdade, foi até mais legal do que as duas sessões do festival. Então, para mim foi o que mais me marcou, assim, sabe? E foi muito interessante mostrar esse filme lá e conversar com os cubanos a respeito, né? Porque eles, né, passam por um momento de grande dificuldade, mas, ao mesmo tempo, são, né, como eu estava falando antes, talvez os latino-americanos mais bem informados, assim, de todos. Então, foi bem interessante, assim, né, essa experiência. Mas várias outras também, o lançamento em si no Festival do Rio, né, estava na mostra competitiva, foi uma sala lotada, estava toda a equipe, meu pai estava lá também, então foi bem emblemático. Eu acho que cada momento tem a sua particularidade. Eu só pude ir a 4 dos 12 festivais até agora, mas o momento do festival é muito especial para o cineasta, né? Principalmente para o cineasta documentarista ou cineasta independente em geral, porque muitas vezes é a única janela que o filme tem. Né, muitos filmes, eu diria que é uma sorte a gente estar conseguindo aí estrear o filme em salas de cinema. Muitos não chegam. Né? Então, o festival acaba sendo a única janela em tela grande do filme, né, de você estar ali e ver a repercussão, sentir como as pessoas reagem ao filme. Então, é um momento muito especial. Agora eu estou indo para Genebra, para o Festival de Direitos Humanos. E aí eu acho que tem um grande painel sobre os BRICS, que o Jamil Chad vai ser o moderador, tem um ex-ministro do Mali, acho que vai ser bem interessante, vai ser agora, na semana que vem. Então, esse eu tô animado também, porque tem todo esse destaque, esse painel com várias figuras ali falando, estou até um pouco nervoso, não sei se eu tenho o cacife para conversar com esses caras, não. Mas vamos lá, né?
Depois que falou com o Chomsky, você é o Samurinho. Diga lá, Rodolfo.
Utopia Tropical, por que esse título? Ah, e já conta, por favor, que o povo aqui nos comentários está perguntando como assistir. A gente já falou das estreias, da estreia, mas se você puder falar um pouquinho mais da carreira comercial do filme agora, nessa semana e nas próximas no Brasil. Então, escolha do filme e a carreira comercial dele.
Então, escolha do nome, do título, né? Escolha do título, como eu te falei, a primeira coisa que me veio foi o nome. Quando eu vi a foto dos dois, eu falei, não, é isso. É um filme sobre a relação Estados Unidos e América Latina, Utopia Tropical. Então, isso é uma coisa que não foi algo que eu fiquei procurando depois, né? Eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de começar pelo nome. Tem pessoas que são contra, fica depois remoendo o título, e não foi o caso. Então, a construção foi em torno do nome. Eu lembro que meu pai, até em um dado momento, ele falou, eu acho que não deveria ser Utopia Tropical, você deveria ser Utopia Utopias. Isso é um artigo que você escreveu, entendeu? Então, eu acho que, né, tinha uma coisa que tem um livro do Caetano, né, que é, como é que chama? Alguma coisa tropical também, agora me falhou o nome. Mas, enfim, ele falou, ah, talvez ficou uma referência. Eu falei, não, não é isso, né? Eu
verdade,
acho que...
verdade tropical.
Verdade tropical, exatamente. Então, para mim, tem uma questão, né, do otimismo dos dois, assim, né? Apesar da idade avançada deles até hoje estarem batalhando por um mundo melhor, por uma utopia, né? Eu acho que o que seria de nós se a gente não acreditasse nas utopias, né? E tropical, porque aqui é a nossa utopia nos trópicos, né? E eu acho que ela tem ela tem várias leituras. A outra leitura é de que realmente uma utopia é uma coisa que não, de fato não acontece. Então, ela permite a pessoa imaginar várias coisas. Eu acho que o que a gente pensou mais a respeito foi o subtítulo, essa frase do Mark Twain, né? História se... Isso veio depois do filme. Né? Isso veio depois do filme. Quando eu ouvi o Noam falando isso, não foi nem numa entrevista, foi num trecho do Democracy Now. Falando isso marcou muito. E eu falei, cara, isso daí isso é a essência do filme, na verdade. Né? Essa frase, ela veio depois, porque veio na busca por material de arquivo. E aí, quando a gente ouviu essa frase, o João Paulo também ficou que é o roteirista, ficou, cara, é isso, né? A história não repete, mas às vezes rima. Então, a gente... Isso foi algo mais pensado. Em termos da carreira do filme, está sendo lançado hoje em uma sala só, no Rio, São Paulo e Porto Alegre, né? São salas do Itaú, e semana que vem em Brasília também, no Itaú. Então, São Paulo é Itaú Augusta, aqui no Rio, Botafogo, Praia Botafogo, em Porto Alegre, o Cinema dos Bancários, e no Rio vai ser o, em Brasília vai ser o Itaú também, Itaú, Espaço Itaú em Brasília. E aí, enfim, depois disso, eu acho que vão ter algumas mostras, a gente está buscando, né, mostras em algumas cidades, né, uma das coisas que eu quero fazer é levar para o Nordeste, levar para algumas outras cidades, vão ser mostras especiais. Ele ainda está no circuito de festivais internacionais, ainda está inscrito em alguns no Brasil, então é possível que ainda entre em algum esse ano. Vitória, a gente está botando em Gramado também, vamos ver, né? Depois da estreia, muitas vezes não rola mais. E aí, o processo realmente de onde vai ser a primeira plataforma digital, eu ainda não tenho a resposta. Né? A O2 Play é a distribuidora do filme, está trabalhando nisso. Como eu disse, já recebemos algumas propostas aí, mas ainda estamos estudando, né? Eles principalmente estudando para onde vai. Mas aberto aí para ideias de universidades, escolas, isso daí a gente pode estar fazendo. Quem tiver interesse, quiser procurar a gente para fazer algo assim, uma mostra especial, acho que é totalmente possível.
Quer dizer, a gente sente falta, às vezes, de uma política de incentivo para esse, né, sei lá, CPCs, que não tem mais, né, mas usar um pouco a experiência do passado, difusão de ideias, né, não comercialmente, para poder incentivar. E nessas experiências que você teve com a produção cinematográfica nos outros países, outros continentes, você viu algum modelo, alguma estratégia que você acha que o Brasil poderia acompanhar para poder fazer uma indústria cinematográfica mais forte? A sensação que a gente tem de fora é que existe muita coisa, muito pulverizado, né? Não, a gente não tem uma estrutura como Bollywood ou como, sei lá. E a gente já teve no passado algumas experiências assim. Seu pai até participou, como a gente estava lembrando aqui. Você acha que existe espaço para se debater de forma mais organizada a produção, a distribuição do cinema brasileiro?
Eu acho essencial que isso aconteça. Eu acho que está acontecendo até certo ponto. Eu mesmo tive uma conversa com a secretária do audiovisual 2 semanas atrás, com a Joelma Gonzaga, justamente a respeito disso. Porque a gente tem, né, hoje em dia mecanismos que possibilitam a produção de conteúdo, inclusive em diversas partes do Brasil, mas é um conteúdo que ninguém assiste. Então a gente precisa criar mecanismos que possibilitem o acesso a esse conteúdo, né? Então você falou de exemplos, por exemplo, né, obviamente vão me criticar aqui, mas na China, 90% do conteúdo distribuído tanto em cinema quanto nas TVs, tem que ser chinês. Só 10% é dos outros países todos, né? Agora eles abriram para esses 90% para os países dos BRICS também. Mas só para você ter uma ideia, assim, então tem diversas saídas para o conteúdo chinês dentro, né, dos diversos canais que tem, infantil, só de documentário, sobre natureza, né? Então, acaba que existe uma saída. Eu acho que a política de cotas vai nessa direção, mas ela é muito ainda singela, se você for pensar na quantidade de conteúdo que é produzido, né? Então, acaba que tem muitos filmes que, se você não vê num festival, você não vê, né? Ah, não viu no festival, não vai ver. Não vai ver, fica num lugar muito difícil, né? Ou pulverizado, como você diz. Então, eu acho, pessoalmente, que isso é um papel das TVs públicas. Então, eu acho que isso deveria acontecer dentro das TVs públicas, né? Eu acho que isso pode acontecer de forma mais proativa e deve acontecer, né? Por mais que, por exemplo, houve, né, um edital TVs públicas, eu participei, até criei um projeto infantil, está lá. Mas tem muitos dos projetos que já estão prontos e não estão na TV pública. Então, eu acho que isso daí precisa ser organizado de uma forma melhor. Acho que o Lula, inclusive, chegou a falar, né, de ter um streaming só de conteúdo brasileiro. Isso precisa ser concretizado, né? Então, e não é tão complexo assim. Então, eu acho que existe uma necessidade maior de um olhar para isso, para a distribuição e comercialização de conteúdo nacional, né? Para que ganhe um espaço real, né, nas salas de cinema, nas TVs e no VOD. mas eu acho que pode ir para além disso. Né? Eu, por exemplo, existe uma quantidade de conteúdo infantil fantástico que poderia estar sendo usado em sala de aula, e não é. Entendeu? Que pertence ao governo já. Né? Que o governo tem a primeira licença, então poderia estar usando. Então, eu acho que isso... São coisas que levam tempo, dão trabalho, né? Eu acho que o poder público tem seu tempo, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente precisa resolver, porque senão você acaba com esse tipo de situação, né? E é frustrante, né? Para quem é um cineasta, você fazer, não ter uma janela de saída. São muitas obras excelentes, né? E acabam tendo muito pouca visibilidade. Então, eu acho muito importante a gente ter um olhar para a distribuição. Eu acho que a China é um modelo. Eu acho que o outro país que fez muito bem, ajudou a desenvolver o audiovisual de uma forma muito boa, é a Coreia do Sul. E aí já com uma proposta, digamos assim, neoliberal, mas onde, de fato, houve um estímulo em todas as áreas. Então, não só a produção, né? Na comercialização, na distribuição, né? No fomento dos personagens internacionais, ao ponto que, hoje em dia, a Coreia do Sul é um grande exportador de conteúdo audiovisual. E se você for pensar, né, nas peculiaridades deles, deveria ser mais difícil do que para o brasileiro, né? Que é uma cultura muito mais diversa e, né, formada de tantos povos diferentes. Então, eu acho que existe total... A qualidade na produção audiovisual brasileira, ela existe, né? E certamente existe na produção audiovisual comercial, né? Nessa que é contratada pelas grandes empresas, mas a gente precisa ter um acesso, né? Olhar com mais cuidado para o acesso a esse conteúdo que já é produzido, né? Como que ele vai chegar para o nosso povo?
Seus projetos aí, o que você tá trabalhando agora, quais são as próximas produções?
Sim, eu estou finalizando um longa-metragem infantil com fantoches e animação, que é o Thiago Iz e os Biomas do Brasil. São os mesmos personagens da série que eu falei antes. É um filme sobre biomas, então trazendo a questão aí, de meio ambiente. Eu estou em pré-produção com uma série com o Marcos Palmeira, que é a segunda temporada do Manual de Sobrevivência para o Século XXI. É uma série, um doc reality, onde o Marcos vivencia diferentes experiências ligadas à agricultura urbana, à recomposição de áreas degradadas, instalação de tecnologias sustentáveis em diferentes lugares. A gente fez uma temporada, mas vamos fazer outra agora esse ano. E estamos em pré-produção com um documentário sobre musicistas cubanas, Sinfonia dos Sonhos. Esse está em desenvolvimento. Foi uma coisa que me ocorreu estando lá em Cuba, a qualidade das musicistas cubanas. É uma coprodução com a Bro Filmes de Portugal, e a gente está justamente no momento de prospecção para esse filme.
Legal.
Muito legal. Pô, as musicistas cubanas, câmera. Bom, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. O João está lançando o documentário Utopia Tropical, né, com a...
Está pequeno ali.
Está pequeno, não, eu tenho aqui a frase, o subtítulo aqui. A história não se repete, mas às vezes rima. Conversas entre Noam Chomsky e Celso Amorim. A gente agradece, então, a participação do João aqui no Tutameia, agradecemos a presença de todos vocês que acompanham essa nossa conversa, e lembramos a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E para ficar ligadaço no Tutameia, você pode também participar do grupo de Zap, e que a gente distribui os links para as reportagens, os vídeos, as notícias mais recentes do nosso site. O link para isso está na descrição deste vídeo. E agora, então, depois de toda essa saraivada de perguntas para o João, a gente devolve a palavra para ele, antes aqui das despedidas, do tchauzinho, devolve a palavra para o nosso convidado de hoje, para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui com a gente agora e que segue conosco pela internet afora. João, muito obrigado, a palavra é sua.
Obrigado, queridos. Foi um prazer conversar com vocês. Realmente, acho que foi uma conversa bem bacana. Espero que o pessoal que esteja escutando aí tenha a oportunidade de ver o filme. Para a gente é muito importante, né, esse primeiro final de semana. Se tiver público suficiente, fica mais uma semana. Então, não percam essa oportunidade de assistir Utopia Tropical nos cinemas. E vamos promover esse debate aí sobre o que está acontecendo no mundo, se engajar mais. Eu acho que é isso, antes de tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, João. Muito obrigada.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, João. Tchau, pessoal.
Tchau. Até logo.